ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32. O céu está nublado aqui em Belo Horizonte. A temperatura é de 26 graus neste momento. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2016. É a lama, mais uma audiência na Assembleia discute impactos ambientais e sociais do rompimento de Fundão, onde lama apresentou deslocamento nesta quarta-feira. Ouça um bom conselho, Dilma reativa Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em busca de respostas para as crises do Brasil. Festas dos Mortos, oficina do Festival de Verão da UFMG aborda a celebração mexicana do Dia de Finados, que lembra o nosso carnaval. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às 14h30 com os 92 integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, instância criada para debater grandes questões nacionais. O Conselhão, como é chamado, não se reunia há 1 ano e meio e foi reativado por Dilma para abrir diálogo com empresários, sindicatos, igrejas, movimentos sociais e pensadores sobre a retomada do crescimento do país. Sobre o retorno do Conselhão, nós conversamos com o pesquisador do Centro de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, professor Guilherme Melo.
Professor Guilherme Melo, primeiramente muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. A presidente Dilma vai realizar hoje à tarde a primeira reunião, depois de 1 ano e meio, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma instância criada no governo Lula lá em 2003. Esse conselho reúne pessoas da sociedade civil, empresários, pessoas ligadas a movimentos sociais. E uma das propostas é debater a crise econômica. O senhor acredita que desse conselho possa sair ideias para que, né, a crise encontre um caminho para a gente voltar para o crescimento econômico? Como é que o senhor avalia essa primeira reunião?
Olha, a ideia do conselho não é exatamente uma ideia nova, né? O próprio presidente Lula havia revitalizado de uma ideia lá dos anos 50, 60, que é a ideia do Juscelino, você montar um conselho da sociedade para assessorar o presidente e o governo na formulação de políticas e também na discussão de temas importantes para a sociedade. Então, em primeiro momento, eu acho que é importante essa abertura do governo para ouvir, para escutar a sociedade e as suas demandas e as suas dificuldades e, eventualmente, as soluções que essas pessoas possam propor para esses dilemas que o Brasil tinha, tem e continuará tendo no futuro.
Agora, nesse momento de crise política somada à crise econômica, o Conselho pode servir também como, será um lastro ali para o presidente justificar suas ações, tendo pessoas influentes na sociedade civil discutindo e dialogando sobre essas propostas?
Eu acho que certamente. A ideia um pouco é a seguinte: a presidente, ela perdeu um pouco devido à crise política, né, a capacidade de liderar sozinha um projeto nacional, né, um projeto de avanço e retomada do desenvolvimento, né. Ela se enfraqueceu politicamente, seja dentro do Congresso Nacional, seja dentro da sociedade, com a queda do apoio político ao governo dela e à pessoa dela. Então ela precisa mostrar que as propostas que ela está colocando para o debate são propostas que têm apoio social, que têm, que são dialogadas, que não saíram meramente de um desejo ou da cabeça da presidente ou da cabeça de algum técnico no ministério, que são propostas socialmente aceitas. A presidente, ela tem, a presidente não é a exclusividade da presidente Dilma, mas os governos, particularmente desde o governo Lula, eles têm uma dificuldade muito grande de comunicar essas questões, né? Então, existe realmente uma dificuldade de levar até para a imprensa o lado do governo, a forma que o governo, quer dizer, o que o governo tem feito, mas também como o governo tem feito, quais são as reuniões que o governo fez para tomar essas medidas, etc, etc. O governo não tem essa capacidade de fazer isso pela imprensa. Então, essa estratégia da criação, recriação, reativação do Conselho Econômico e Social traz para o governo a possibilidade de escancarar para o conjunto da sociedade que essas medidas que ele está pensando não são medidas meramente tecnocráticas, não são medidas meramente fruto de uma decisão autoritária, mas sim conversadas, dialogadas e negociadas com o conjunto da sociedade.
Entendi. Agora, professor, voltando no Conselho na época do presidente Lula, que ele até era mais ativo, saíram propostas de dentro do Conselho? Como é que era essa relação entre o governo e o Conselho? Ele tinha um papel forte assim, na formulação de programas?
Olha, ele tinha um papel forte como instrumento de consulta do governo junto à sociedade, não é? Então, ele era realmente mais ativo, tinha reuniões mais constantes, não é? E mesmo que não fosse ali o local, o locus da formulação de políticas, porque realmente quem formula a política é quem tem os dados, é quem tem a possibilidade técnica de detalhar as formas com que a política vai ser implementada, a política social, a política econômica, mas ali era um local até para testar essas propostas, essas políticas imaginadas, pensadas pelos ministérios, e também para ouvir ideias, sugestões que a sociedade civil podia trazer e que o governo poderia incorporar ou até mesmo dar origem a uma nova proposta.
Bom, professor Guilherme, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu fico feliz com a retomada do Conselho. O que eu gostaria de acrescentar é que eu espero que o Conselho seja um Conselho efetivo e que de agora em diante ele seja se reúna mais vezes, né, de uma maneira mais constante e efetivamente sirva para ser um canal de diálogo e de exposição dos motivos e dos objetivos do governo.
Ok, professor Guilherme Mello, então muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço o convite, até a próxima e bom dia para todos vocês.
Você ouviu o pesquisador do Centro de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, professor Guilherme Mello, em entrevista sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A lista com os integrantes do Conselho está publicada no Diário Oficial da União de hoje.
De olho na cidade.
Tribunal de Justiça de Minas mantém passagens de ônibus a R$ 3,70 na capital. O órgão especial do TJ se reuniu para analisar pedido da Defensoria Pública de Minas para baixar a passagem de R$ 3,70 para R$ 3,40. Mas o entendimento do TJ, a Defensoria Pública interpôs fora do prazo o agravo de instrumento contra a suspensão da liminar que impediu o aumento das passagens. Por isso, o mérito da ação não foi julgado. O reajuste anterior para R$ 3,40 também estava em questionamento por parte da Defensoria. Reservatórios de água continuam operando com crescimento em virtude das chuvas de janeiro. O sistema para Opeba subiu de 38,6% para 39,9% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 48,6% para 49,2%. Vargem das Flores também subiu de 46,3% para 46,8%. E Serra Azul cresceu de 20,6% para 21%.
Educação.
Força-tarefa do Ministério da Educação com a Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça e Polícia Federal vai intensificar o controle sobre os recursos destinados à educação. A mobilização, criada por meio de portaria ministerial, quer reduzir problemas de má gestão, desperdício ou corrupção, sobretudo na merenda escolar e no transporte, áreas em que são investidos mais de 4 bilhões e meio de reais por ano. Terminam amanhã as inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Até às 6 da noite de ontem, 280.026 candidatos fizeram inscrição no sistema. O FIES oferece, nesta edição, 250.279 financiamentos em 25.323 cursos de instituições privadas de ensino superior. O programa oferece financiamento de cursos a uma taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano. As inscrições são pelo sisfiesportal.mec.gov.br. O FMG divulga resultado dos processos seletivos de transferência e obtenção de novo título. Os candidatos podem fazer a consulta individual utilizando o número de controle e senha ou acessar a lista de classificados por curso. Neste ano, a Federal ofereceu 649 vagas em 37 cursos em BH e Montes Claros. As instruções para registro acadêmico e matrícula dos candidatos está divulgada no site www.fmg.br/drca.
Trânsito.
Trânsito intenso neste momento na rua dos Caetés, para quem vai para a Bahia e Amazonas. Demais pontos da região central de BH, tem trânsito bastante tranquilo neste momento. Na BR-381, rodovia Fernão Dias, na descida da Petrobras, sentido São Paulo, obras de recapeamento do asfalto deixam um trânsito bastante complicado. O término das obras está previsto para 6 da noite. Em Barbacena, segue interdição na BR-040, no sentido Rio de Janeiro, em dois trechos, nos quilômetros 615 e 727, devido a alagamento e queda de encostas. Agora, meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre mais uma audiência pública lá na Assembleia para debater a questão da barragem de Fundão. Tem também coluna de gênero e feminismo.
Jornal UFMG.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas, para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12h30, o FMG serve um prato cheio. É tudo o que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12h30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 45.
Economia.
Taxa de desemprego em dezembro fica em 6,9%, a maior para o mês de dezembro desde 2007, quando ficou em 7,4%. Em 2015, a desocupação no Brasil foi estimada em 6,8%, 2 pontos percentuais acima de 2014. O ano passado também interrompeu um ciclo de alta na renda do trabalhador brasileiro. 2015 terminou com média salarial de R$ 2.265,09, perda de 3,7% em relação a 2014. Mais uma audiência debate as barragens da Samarco, dessa vez para apurar os problemas ambientais e sociais gerados pelo rompimento da barragem de Fundão. A repórter Natália Andrade acompanha a reunião, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O novo vazamento de rejeitos da barragem da Samarco, que aconteceu na tarde de ontem, foi assunto da reunião de hoje da Comissão das Barragens. O deputado estadual Rogério Correia, relator da comissão, afirma que vai pedir a Samarco que repasse os relatórios sobre a estabilidade das barragens de Fundão e Germano, já que a empresa dizia que o risco de um novo colapso era mínimo.
O ocorro, ou seja, o ocorro ontem da barragem, com volume de quase 1 milhão de metros cúbicos. São dados que eu obtive, são fontes importantes, pelo que nós vimos na roça do curso do Ministério Público, não deve ficar distante disso, não. Nesse sentido, a situação é preocupante, sim. Mostra que não há a menor condição de retomar qualquer atividade da empresa. Ela tem que reapresentar um novo plano de segurança, sem sombra de dúvida.
A Samarco, através da nota de nosso seu site, informa que o vazamento não comprometeu a estrutura das barragens e que os rejeitos não saíram da região onde aconteciam as atividades da mineradora. Porém, de acordo com o superintendente do IBAMA, Marcelo Belisário, as chuvas que atingem a região de Mariana podem prejudicar, sim, a estabilidade dos diques de concessão que a empresa vem utilizando para conter os rejeitos.
No acompanhamento, nós entendemos que o evento de rompimento ele não cessou. Existe uma fonte, tá? Um remanescente considerável. Nós vamos falar algo em torno da ordem, 20 milhões de metros cúbicos remanescente dentro da barragem de Fundão. É uma área totalmente degradada e exposta às intempéries. Como nós estamos na época de grandes chuvas, toda vez que chove, a parte, o material, o sedimento que está lá dentro, ele é conduzido para baixo das barragens remanescentes, né, até mesmo de Santarém, poluindo as águas.
Na audiência de hoje, 130 moradores do distrito de Barra Longa, Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo compareceram à Assembleia para acompanhar os trabalhos e solicitar providências contra os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, que aconteceu em novembro do ano passado. A moradora de Bento Rodrigues, Mônica dos Santos, afirma que os moradores querem que essa marca seja julgada em Mariana, para que os atingidos pela lama possam acompanhar o processo. Segundo ela, os moradores vêm sendo hostilizados e encontram dificuldades em refazer a vida. Mônica dos Santos reclama da lentidão na tomada de atitude por parte da sua marca.
A visão era positiva depois do dia 23 de dezembro, quando fizemos aquela audiência judicial, onde conseguimos entrar em vários acordos, houve uma boa vontade das empresas. Já no dia 20 de janeiro, mudou completamente. Aí começou a enrolar, começou a atrapalhar, começou a colocar empecilhos desnecessários para garantir os direitos dos atingidos. Isso é a nossa maior preocupação. E essa marca está usando como desculpa esse fato da União ter entrado com uma ação na Justiça Federal.
Vinícius, aconteceu um equívoco. Esse que você ouviu agora é o promotor da comarca de Mariana, Guilherme Meneguin, que afirma que essa mudança do julgamento de Mariana para Brasília é uma tentativa da Samarco de tentar atrasar esse processo. Agora você vai ouvir a moradora Mônica dos Santos, que reclama da lentidão na tomada de atitude por parte da mineradora.
O que nós recebemos foi uma casa alugada, o processo está sendo muito lento, até mesmo porque quando a barragem se rompeu, a gente teve, acho que no máximo, 10 minutos para passar de casa e agora precisa de uma eternidade para resolver a nossa situação. E todo mundo só fala em meio ambiente, só fala no rio. Ninguém fala nas pessoas que tinha uma vida lá e simplesmente perdeu.
Vinícius, e como o promotor da comarca de Mariana, Guilherme Meneghin, disse, esses julgamentos de Mariana, da situação de Mariana, vão ser mudados. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que os processos de primeira instância que coincidem com aqueles já formulados na Justiça Federal sejam remetidos à 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais e os recursos enviados ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Já as ações particulares vão ser julgadas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que fica aqui em Belo Horizonte. A presidente da Copasa, Sinara Meirelles, também esteve presente na reunião e garantiu que nas cidades atingidas pela lama, onde o abastecimento é de responsabilidade da Copasa, as atividades estão sendo realizadas normalmente.
A Copasa é responsável por 8 sistemas ao longo da bacia que foi atingida pelo problema da lama. No sistema que a Copasa tem operado, nós estamos tratando já a água já há bastante tempo, inclusive captada diretamente do Rio Doce, com atendimento aos padrões de potabilidade da água, conforme definido pelo Ministério da Saúde. Temos encaminhado esse laudo referente a essas análises de água de diversos órgãos, inclusive ao próprio Ministério da Saúde, e temos assegurado a qualidade da água que está sendo distribuída, operada pelo sistema da Copasa.
A audiência de hoje contou também com o representante da Samarco, que afirmou que o vazamento de ontem foi mínimo e não saiu dos terrenos da mineradora, como essa empresa havia afirmado por nota. Ele também disse que as atividades de contenção dos rejeitos continuam normalmente. Até o fechamento da matéria, o representante da empresa não gravou entrevista. A audiência continua aqui na Assembleia, Vinícius.
Tá certo, Natália Andrade, muito obrigado pelas informações.
Gênero e feminismo.
Professoras e alunas da UFMG denunciaram o site Reis do Camarote, que trazia um manual de estupro de estudantes da universidade. O endereço eletrônico já havia divulgado em outras ocasiões cartilhas ofensivas contra estudantes mulheres de universidades públicas, caso, por exemplo, da UFC, a Federal do Ceará, e da Unesp, a Estadual de São Paulo. Apesar da denúncia, o site continua ativo e espalhando mensagens de ódio contra mulheres. 70% das alunas já sofreram violência em universidades. A pesquisa Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, encomendada pelo Instituto Avon ao Data Popular, foi realizada com estudantes de cursos de graduação e pós-graduação em setembro e outubro de 2015. No levantamento divulgado recentemente, foram consultados especialistas, coletivos feministas e estudantes que vivenciam o cotidiano das universidades em 76% de instituições privadas e 24% de públicas nas 5 regiões do Brasil. As entrevistadas apontaram 6 tipos diferentes de violência que vão da desqualificação intelectual ao estupro. Em 27% dos casos, os homens não consideram violência abusar da garota se ela estiver alcoolizada. Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta, a coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, comenta sobre a pesquisa que revela as universidades não apenas como espaço de interação e educação. Confira agora na conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, quase 70% das mulheres já sofreram violência em universidades públicas e privadas. 11% delas disseram já ter sofrido tentativa de abuso sexual por estarem sob o efeito de bebida alcoólica. E olha que 27% dos universitários consideram que é normal abusar de garota bêbada. O que lhe chama atenção nesses e em outros dados da pesquisa inédita que foi encomendada pelo Instituto Avon ao Data Popular? Esse levantamento, Marlise, revela ao país que a cultura do estupro também faz parte da realidade do ensino superior. Qual que é a sua avaliação e o que, que de fato lhe chamou atenção nesses dados?
Bom, bom dia, né, aos nossos ouvintes, os nossos ouvintes aí na rádio. Bom dia, Soraya. Essa pesquisa ela é muito bem-vinda, porque a gente tem aí uma percepção, às vezes, muito equivocada, né, de que as pessoas que têm mais escolaridade, né, as pessoas que estão numa condição socioeconômica, as pessoas brancas, mulheres sobretudo, não sofreriam violências dessa natureza, né? Elas estariam meio que preservadas de experimentar isso, porque não são aquelas mulheres pobres, aquelas que vivem nas periferias das grandes cidades, nas comunidades e nas favelas. Então, infelizmente, o que essa pesquisa sobre o ambiente universitário, né, que foi lá e entrevistou 1.823 estudantes, homens e mulheres, de todas as regiões do país, nos mostra, né, nos coloca, na verdade, na nossa cara, né, é esse espelho que a gente não quer enxergar, né, essa imagem de uma sociabilidade violenta, ainda machista, de manutenção dessa cultura da violência, dessa cultura do estupro em relação às mulheres. É lamentável, né, é só mais uma fonte de informação que torna claro e explícito na cara da população brasileira, né, a gravidade, a magnitude dos problemas em relação à violação dos direitos das mulheres, especificamente a violência que é cotidianamente cometida agora com dados, né, também dentro do âmbito universitário brasileiro.
E Marlise, sobre o perfil dos estudantes que consideram todos esses atos de violência contra as mulheres no ambiente universitário normal, eles têm entre 16 e 25 anos, 53% são da classe média e ainda segundo essa pesquisa, 76% estudam em faculdades particulares. Chama atenção, né, porque é uma nova geração que vem aí de novo, né, reproduzindo a questão do machismo e mostra que os muros das universidades não estão impermeáveis ao machismo. É esse tipo de leitura que a gente pode fazer em relação a esse perfil dos estudantes?
É uma leitura que faz sentido, né? A gente tem que desmontar esses mitos que a gente também constrói de que os muros da universidade, porque aqui somos pessoas altamente qualificadas, expertos, especialistas, né, no debate acadêmico, na ciência, que a gente está preservado por sermos assim, um grupo de excelência, né, formando novas gerações de grupos de excelência, que a gente estaria preservado da experiência, das formas de sociabilidade que a gente vê lá fora. Isso é um mito, isso não é verdade.
Marlise, e caminhando para o final assim, da nossa conversa, do total de alunas que foram consultadas nessa pesquisa que a gente está conversando aqui, né, 42% declararam que já sentiram medo de sofrer violência no ambiente universitário e outras 36% contaram que deixaram de fazer alguma atividade em função desse temor. Você reforçou várias vezes aqui, né, da importância de se romper com o medo e o silêncio por meio de denúncias. Quais outras alternativas que se teria para enfrentar todos esses atos de violência praticados contra as mulheres em campos universitários públicos e privados?
Essa é uma ótima pergunta, Soraya, porque, né, a gente tem que sair desse momento, né, inicial, que é importante e é necessário também, de revelar, né, de desvelar, de tirar esse véu que cobre esse fenômeno e não continuar seguindo o naturalizando e o achando como uma coisa banal. Né? Essa etapa eu acho que a gente já cumpriu. A gente tem a prática, né, de receber a denúncia e criar o processo, né, da sindicância ou depois o processo administrativo disciplinar e a coisa cair de novo no vazio, né, no silenciamento, sem uma punição efetiva, né, seja por conta de corporativismo, seja por falta de provas. Então a gente tem aí problemas muito sérios que a gente vai precisar enfrentar. Seria importantíssimo fazer uma campanha pública de sensibilização para a comunidade universitária, né, sobre o tema da violência machista, da violência LGBT, da violência, né, racial. Ou seja, a gente tem e deve, né, e precisa, eu acho que já caiu da urgência, já está passando meio da hora, né, da gente enfrentar esse problema com a seriedade e com a gravidade que ele tem e com a seriedade que ele merece, né. E eu acredito, né, que seja possível construir aí uma institucionalidade para enfrentar no próprio âmbito universitário essas experiências de violência, né, e proteger de fato e cuidar de fato de uma formação acadêmica que seja verdadeiramente cidadã. A gente precisa, sim, deixar de jogar essa sujeira, entre aspas, para debaixo do tapete e enfrentar essa realidade com a dignidade que ela merece.
Professora Marlise Matos, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Muito obrigada, Soraya. Bom dia a todos e todas.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e Memória.
Diferentemente do que ocorre aqui no Brasil, no México, dia 2 de novembro, Dia de Finados, ou Dia de los Muertos, como dizem em espanhol, é uma das maiores festas populares do país e todos os anos levam milhões de pessoas a fazerem homenagens aos amigos e parentes mortos. Isso mesmo, é que os mexicanos celebram o Dia dos Mortos com danças, homenagens e fartura na mesa. A tradição é tema da oficina Dia de Muertos, Cultura Vívica do México, que faz parte da 10ª edição do Festival de Verão da UFMG. Os detalhes com Vanessa Bugri.
Segundo a crença mexicana, durante os dias 1º e 2 de novembro, as almas dos parentes falecidos regressam à casa para conviver com os familiares vivos e para aproveitar as oferendas feitas. A celebração do Dia dos Mortos para o México é uma mescla entre a tradição católica europeia e a cultura dos povos pré-hispânicos. Entre os elementos que compõem a festa estão os festivais, danças, fantasias, maquiagens e muita comida. Além disto, dentre os símbolos de destaque no Dia de los Muertos estão os esqueletos e os crânios, as chamadas catrinas. A professora mexicana e responsável pela oficina Dia de Muertos, Cultura Viva do México, Priscila Maxlinder Ramírez Alonso, explica quais são as diferenças entre a celebração do Dia de Finados no Brasil e no México.
La realidad en México es muy diferente, ya que la muerte es un acontecimiento significativo para quienes se van y para quienes se quedan. En México, desde pequeños, nos enseñan a aceptar nuestro destino de manera muy natural, sin miedo, y es nuestra forma de convivir con la muerte, es jugar con ella, es festejarla, llenándola de risas, colores, sabores con aquella comida. En Día de Muertos es más motivo de alegría porque tenemos la creencia de que nuestros muertos vienen a visitarnos a nuestras casas. Por eso se pone un banquete para honrarlo.
Desde 2003, a celebração dos mortos mexicana é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade pela Unesco, o braço das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A professora Priscila Maxlinder Ramírez conta o que os participantes vão encontrar na oficina ministrada no 10º Festival de Verão da UFMG.
Para que se sensibilice a los participantes, primero vamos a explicar lo que es el Día de Muertos, cómo se vive en México, el significado de cada cosa que se ponen en la ofrenda y posteriormente vamos a rellenar estas unidades didácticas y cómo ellos que la celebran aquí en Brasil, ¿no? Me dices que es más serio, una cosa con más saudade, ¿no? Posteriormente vamos a hacer otra oficina donde el público va a disfrazarse de Catrina, que es un personaje de la calavera mexicana.
Com o passar dos anos, em muitas regiões no México, principalmente entre as crianças, o Dia dos Mortos passou a ser celebrado entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro. Já entre os adultos, a data é mais celebrada no dia 2 de novembro. Com a produção de Vanessa Bugri, repórter Paula Dornelas.
As inscrições para a oficina Dia de Muertos, Cultura Viva do México, podem ser feitas até o dia 4 de fevereiro, que é a data de início da atividade. Ela vai ser realizada no Centro Cultural UFMG. Ainda tem vagas e a taxa custa R$ 20,00. O Festival de Verão é realizado pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Mais informações no www.fmg.br/festivalde-verão.
Carnaval 2016.
Últimos ensaios para o Carnaval de BH. A partir das 6h30 da noite, na Rua Alagoas, na esquina com Cristóvão Colombo, o Zirigdum Stardust aquece sua homenagem ao músico David Bowie. O Bloco Magnólia faz ensaio aberto às 7 da noite na Praça Liberdade. O grupo revive na capital mineira o mítico Carnaval de New Orleans, nos Estados Unidos. Ambas as atividades têm entrada gratuita. E até amanhã nós vamos encerrar o jornal com duas marchinhas que concorrem ao concurso Mestre Jonas. Mas antes das marchinhas de hoje, os créditos do jornal UFMG. Nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, Paula Dornelas e Vanessa Bugri. Edição e apresentação Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, da coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã. E agora fique com as marchinhas Minério Não Se Bebe e Movida a Pichuleco.
É o mar de Minas, que é de as montanhas, que é de os rios pra morde nós pescar. O que era bento, hoje é veneno. Fome do campo plantar. O que era doce hoje acabou-se. Não vale mais, só o amargo ficou. Então hoje capeta faz buraco, arreda nós pro lado e continua a cavucar. E ó, é se nós
sou movido a pichuleco. O pichuleco é que me turbina. No cais do porto, lá na usina, pichuleco é vitamina. Eu sou movido a pichuleco. O pichuleco é que me turbina. No cais do porto, lá na usina, pichuleco é vitamina.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.